Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Mais louco dos últimos tempos, inicia o Iradex Podcast. Muito bem-vindo, Caio Anderson.
Opa, e aí?
Que música louca.
É nóis.
Tá explodindo tudo aqui, ó. Inclusive, eu pediria até que você diminuísse um pouquinho o áudio do seu computador. Porque quando você vê que aqui tá ficando vermelho, é porque existem problemas.
Macho, parece uma bomba isso aí.
É, meu amigo, existem problemas. Jurandir Filho, você
sou
já
eu.
Falou. Bem-vindo, Jurandir Filho.
Muito obrigado, PH Santos.
Você tá bem?
Tô bem.
Você tá vendo que minha voz tá meio estranha?
Você tá doente.
O que é que acontece nessa cidade?
Gripe.
É, pólen, é a época dos pólens, não tem
exatamente,
isso?
Exatamente, é os pólens.
Isso. Lívia Lopes, aí ventilado aqui, né, Lívia?
Todo esse cabelo aqui.
Ô, vento medonho, mano.
Lívia Lopes, tudo bom? Bem-vinda de volta.
Tudo bem, obrigada, Rafael.
Tá à vontade.
Oi, eu sou a Lívia.
Não.
Eu vou falar de coisas.
Como é que é o início do podcast pela Lívia?
É.
Ela tem a vozinha, inicia os podcasts.
Está começando mais
não.
Um...
É, Inicia agora mais um Iradex Podcast.
Vamos falar,
de coisas boas.
Vamos falar agora
lugar
das coisas
de lugar de gente feliz.
Não, nem o pão de açúcar, o Iradex.
Muito
o
bem, então
lugar é aqui.
Vamos subir a música doidona aí do Caio.
Sim.
A gente volta já com indicação. Primeiro já vai ser você, né, DJ Caio?
É sim.
Arroba DJ Caio. Então vamos lá.
Caio,
esse é o que, Jurandir?
Iradex Podcast.
De volta.
Estamos de volta.
E é um susto. Se assustou por quê?
Voltamos.
Muito bem. Eu tô fanho. E eu vou ficar fanho até o final.
Horrível.
Eu tô escutando aqui o retorno com PA. É o PA que se chama.
Eu acho que você deveria falar igual a Pops. Prendeu o nariz, prendeu o nariz.
Agora, iniciando agora,
não, mas o pior é que com o nariz tampado ou não, ele tá falando que nem a Pops.
É, eu lembrei do episódio de Friends, que tem a Phoebe.
Phoebe.
A Phoebe, ela fica com a
gripada,
voz
gripada.
Isso, aí ela
fica...
A voz sexy.
Minha voz sexy.
Oh, é. Smelly cat.
Smelly cat.
É, muito bem, muito bem. Indicação, Caio. Indicação, Caiozinho.
Opa.
Caiozinho DJ.
É.
Atacando.
Ela tá desanimada. Acorda, cara. Já vê isso, mano.
Cansado.
De quê? Da vida.
Isso é o jiu-jitsu. Você diz que é
Cai baiano. Baiano.
Não, mas eu tô animado com o sol.
Ele disse que...
Mas tu tá chapado.
Ele disse que as bocas dele estão todas quebradas aí. Que
só
levou
tem gente. Uma, viu? Só tem uma.
Levou o joelho. Ah, e você só tem uma boca?
É.
Jéssica, concorda?
Sem corda, né?
Ela tá pensando.
É.
Ela não entendeu, não.
Eu consigo.
Da lua.
Mas vamos lá, Caio. O senhorzinho malto, o Jurandizinho malto.
Opa.
Caio, indicação. Indicação porque esse bloco vai ser Jurandir Caio. Vai ser bate-bola, jogo longo, né?
É mesmo.
Vai ser rápido.
É a vez dele?
É.
Eu começo.
Vamos lá. Indicação, Caio.
Indicação, PH. Né? Então, vou cumprir a promessa do que eu tinha feito alguns episódios atrás, que no final, no bloquinho final, que eu digo o que é que eu tô vendo, todo mundo fala o que é que tá vendo e tudo mais, eu falei que eu tava começando a acompanhar... Sobe a música.
Muito bom.
Silicon Valley!
Silicon Valley!
Essa música é da
é a abertura,
é a abertura da série
show.
Da HBO.
Esse canal acho que vai longe, hein?
Eu acho que tem futuro.
Veio pra ficar.
Acho que vai longe. Como é que é o nome da série? De novo, repete.
Silicon Valley.
Vale do silicone. Exatamente.
Do silício. Silicone.
Isso.
Silício.
Silício, mano.
Por que que é silicone?
Boa
e
pergunta.
Não se chama silicone.
Boa pergunta. Pergunta, continua, Caio, vai.
Não sei.
Vamos lá. Vamos,
boa pergunta. Vamos deixar pra alguém que saiba responder aí nos comentários.
Das palavras.
Mandar e-mail.
Etimologia, né? É. Essas coisas todas. Tudo.
Pronto.
Vale do Silício. Vale
é isso aí.
Silicone. Lugar onde foram criadas as principais empresas de tecnologia do planeta, né? É, o Google,
sabe
Microsoft.
Por que o nome? Sabe por que o nome? Vale do Silício?
Explique, PH.
Porque tem muito silício na área.
Exatamente. Isso, e pra que serve o silício?
Pra fazer as placas do circuito.
Meu
parabéns.
Amigo.
Que loucura!
É, né?
Circuito das tecnologias.
Esse cai vai longe.
É, meu.
Esse cai vai longe.
Sim, meu filho, fala aí, você que escolheu a série, hein?
Então, eu escolhi o Silicon Valley antes que o Jurandir escolhesse e eu ficasse sem indicação. Porque até texto pro Cinema com Rapadura ele já escreveu, né, cara?
Sim.
Então, o Silicon Valley conta a história, não dá pra ir muito longe, né? Eu acho que já, todo mundo quando fala de Vale do Silício já tem ideia que é alguma coisa de tecnologia. Aí conta a ideia de um carinha que tem uma ideia legal pra um aplicativo, pra uma aplicação e tal, e junta uma equipe e começa a desenvolver e alguém encontra um potencial de mercado muito grande naquilo e ele começa a receber ofertas para... de sociedade ou de gente querendo adquirir sua empresa.
Ou querendo
esse
investir,
é
né?
O ponto inicial da série, né?
É a parada meio
acho
a rede
legal
social.
Ficar falando de tecnologia, é engraçado. Ele
é um negócio...
procurando as palavras, assim.
É meio...
fala besteira, mano.
É meio a rede social, não tem nada a ver.
Tem um espelho
tem um
da rede social.
Mas só que
mais
já
sério,
vale
né?
dizer que, Silicon,
um
que,
sério,
que Silicon Valley é uma comédia, né? Uma série de comédia.
Mas não é comédia escrachada, é. Sabe? Não é aquela comédia... Ah, é... boba,
no
sabe?
Nível
community. Cara, é comédia HBO, como
de
se você parar pra pensar.
Qual é o nível Silicon
eu não
Valley?
Gosto de Community, cara. E...
cara, Community é mais comédia do que Silicon Valley.
Tem
eu acho que dá pra...
Community tem?
Não, tem não.
Tem não, né?
Eu acho que se for pra falar, Entourage é uma comédia, não é?
Entourage é
uma
comédia.
Pronto. Então, digamos
é uma temporada
que...
só?
Inclusive a pronúncia é
uma
Entourage.
Temporada.
Entourage. Né? Certo, francês. Então continue. É comédia, então, mas só que o foco é na comédia ou o foco é nesse assunto que você falou agora?
É, ele conta essa história tentando até ter uma boa base mesmo de fatos e de coisas que acontecem mesmo com esses jovens, mas o modo de contar toda essa história é através da comédia, sabe?
É assim,
sempre ridicularizando
é
um pouco
sátira,
as situações.
Né? É uma sátira do Vale
sim,
do Silício.
E
sabe?
Ela é bem crítica, sabe? A ideia da série é que ele começa a mostrar, por ser jovens... que são jovens programadores, jovens que estudam, desenvolvem, que não são necessariamente jovens empreendedores com visão de mercado e transformação. Não, eles são os caras que têm uma
ideia, né?
E começaram
sabem
a desenvolver
fazer,
em
né?
cima daquela ideia. E daí, por já existir lá toda essa cultura mercadológica em torno disso, eles inicialmente acreditam que detêm todas as informações para tocarem a coisa, mas só que vão descobrindo que, na verdade, eles não sabem de nada. E que eles não estão preparados. Que é até interessante isso ser mostrado, porque a gente sempre tem um pouco a
não
a
sabe de nada. Peraí. Não sabe
sobre
nada
sobre questão de negócio.
Administração.
Administração. É. Como tornar aquilo
na parte
algo viável.
Ele é o reflexo de praticamente todo mundo que criou alguma coisa independente na internet, um site... um e-commerce,
a gente
um
chega já.
Projeto.
A gente chega
ou
já
então,
nesse ponto aí que eu vou te fazer uma pergunta que vai ser interessante.
O legal é que, assim, a gente repete muito a questão de no Brasil as pessoas não estão preparadas e tudo mais, e a gente acha que todo mundo que tá lá, né,
isso,
tá preparado
tá
e
está
tá pronto, e principalmente
mercado.
No Vale do Silício e tal. E ele mostra um pouco, eu não sei até onde isso é real, eu acredito que seja bem real, que seja bem daquela
eu
forma.
Acredito que
os caras se deparam com a situação de, tá aqui minha empresa, é ótimo. Ah, ok, pois então eu vou investir, eu vou lhe dar o dinheiro, me dá teu business plan agora, tua projeção de 5 anos, ele, o quê? Ah, então tu vai receber 100 mil de investimento, 300 mil de investimento, cadê a conta da empresa, já tá a pessoa jurídica criada, aí o pessoal, oi? Aí é legal que ele começa a extrapolar todas essas questões, sabe? Aí ele começa a fazer piada com tudo que há em torno do Vale do Silício e as pessoas que estão criando aplicativos, que nunca é um aplicativo para você chamar um táxi. É um aplicativo para mudar a sua forma como você encara a mobilidade urbana e sua relação com a cidade e o meio ambiente.
Não. Moral querendo... da história, chamar o táxi.
É a moral da história, chamar o táxi.
É um lugar estereotipado, onde assim, onde tem um vendedor no supermercado e ele tá te atendendo. Ah, você quer comprar um pneu? A gente tem pneus aqui, mas eu tô desenvolvendo também um aplicativo aqui que você pode selecionar vários pneus, não sei o quê. É. Então assim, todo mundo quer chegar aonde os grandes nomes de lá do Vale do Silício chegaram, né? Então, assim, existe todo esse estereótipo, inclusive, de pessoas que não têm tato social Nenhum, sabe? São milionários, bilionários. E você fala com ele, ele não consegue nem dizer um oi pra ti de volta, sabe?
Que é o então, que se dizia um pouco do Mark Zuckerberg no início.
Exatamente,
do Facebook,
exatamente.
Né?
O próprio verdade, filme mostra isso,
é,
né?
É, que na verdade quem tinha a lábia era o Saverino, né?
Exatamente.
E depois o cara do Napster. Lá.
Tu já falou isso, e todos esses nomes estão na série. Porque isso. A série não é...
É contemporânea,
é ficcional, né? O aplicativo é ficcional e tudo mais. Mas só que eles relacionam tudo isso com Facebook, com Google, com... tudo, Apple,
Microsoft,
todas essas empresas,
as briguinhas, Steve Jobs,
HP, Napster, Bill Gates, tudo isso tá lá, sabe?
Até porque a maioria dessas empresas, tipo Cisco, grande das maiores empresas de produção de parada de rede, essas coisas todas, própria Microsoft, tudo empresa de garagem, né?
Não, é uma coisa interessante, porque essa série tem 8 episódios, tem 28 minutos cada episódio, assim, é bem
legal.
Curtinha.
Rapidinho.
Dá pra ver tranquilaça, assim, se você sentar um dia pra assistir os 8 episódios, você consegue. É, e tem umas coisas bacanas, assim, umas sacadas. Por exemplo, eles estão falando da aplicação que eles desenvolveram, com a aplicação de compactação de arquivos.
É.
E que ele
supostamente
compacta...
é... O grande lance é que eles fazem esse lance de compactar arquivos e que vai revolucionar o mundo, porque vai compactar, sei lá... 100 vezes mais do que o que a gente tem. Então imagina o que vai ter de compressão. Um vídeo, no lugar de ter 10 GB, vai ter 500 MB e vai ter a mesma qualidade.
Isso,
tipo isso, sabe?
É, então é um aplicativo revolucionário. E eles chegam a essa denominação de como mudar a ideia do aplicativo. E eles se perdem um pouco no caminho, porque tentam copiar o aplicativo dele, etc. Até copiam a ideia dele. Aí ele fala assim, por que a gente não muda a ideia do nosso aplicativo?
Não, desde o começo mudou tudo, porque o primeiro era... Tipo assim, eles criaram a empresa pra músicos identificarem se tinha alguém plagiando trechos da sua música. Aí ele fez essa empresa e quis vender, até que o pessoal descobriu, cara, isso não é viável comercialmente. Mas só que tu fez algo de compactação de arquivo pra esses músicos terem acesso à sua música, é incrível. Aí ele, vixe, isso é bom? Aí daí a empresa se transforma em outra coisa. E essa mudança acontece mais de uma vez, a empresa se transformar em outras
coisas. Aí um dos personagens cita um exemplo assim, por que, é que a gente não faz, por exemplo, como o Instagram, que ele foi criado pra ser uma ferramenta pra fazer check-in.
Uhum.
E depois mudou pra ser uma ferramenta de fotos, né? Exato. De cotidiano, de fotos e tudo. Então, assim, você vê isso acontecendo na prática na série, sabe? É muito bacana isso. A série é muito boa mesmo. É bem dirigida, os atores estão muito bem, sabe? Tem todo tipo de estereótipo. Tem um cara que
mas
fora.
É
um
estereótipo... É de propósito, né?
É, de propósito pra mostrar que existe uma universalidade no Vale do Silício, sabe? Que existe um cara que parece um árabe, mas é americano.
Sim.
E um cara que parece americano,
eles
mas ele é estrangeiro.
Eles fazem piada com todos esses estereótipos. Sim. Tem até hora que um dos chefes de uma das grandes empresas tá lá em cima olhando, aí ele vê um grupo andando. Aí tem um gordinho, um árabe, um asiático. Aí ele olha e todos os grupos são compostos por aquilo. Um gordinho, um árabe, um asiático.
Muito bom.
Caio, me diz uma coisa ruim da série.
Uma coisa ruim da série?
É algo que incomodou.
Pô, tem algo? Cara.
Eu acho que as personagens femininas... Não tem personagem feminina na série.
É, só tem uma personagem feminina e que...
A informática não tem mulher, mano.
Não tem tanto foco.
Pois é,
E essa mulher, na verdade, ela não é alguém da área de tecnologia. Ela é alguém da área de administração e que dá todo o suporte e apoio.
O criador dessa série, o Mike Judge, ele foi o criador do Beavis and Butthead, da animação. E daquele filme...
De onde é que surgiu a nossa risada, né, cara?
É o criador daquele filme Idiocracia, né? Que é muito bom aquele filme.
Idiocracia...
É uma sátira também, né?
É, o roteiro é bem legal. Eu acho que a direção tem os seus problemas, mas o roteiro é muito bom, cara.
Sim.
Toda aquela sátira... E ele tem isso muito forte de debochar dessas coisas de uma maneira bem...
Bem sarcástico.
Você entende. E a coisa mais engraçada lá, porque ele faz a piada, e se você não entendeu, foda-se. Ele passou já.
Entendi.
Então, assim, aquela piada, se você é da informática
não é
e conhece.
Bang Theory, não, né?
Cara, explica, não.
E tinha que chegar nesse ponto. Você não pode falar de série de grupo.
Vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Vamos subir só um pouquinho essa música aí. Aí a gente fala desse ponto. A Lívia vai fazer uma pergunta, porque eu sei que ela quer. E eu vou fazer uma pergunta.
Não, já fiz, mas eu invento outra. Vai. Tell me you're wrong.
vem, de volta, de volta, de volta. Estamos conversando aqui, a plateia tá conversando, tá se animando.
A caravana de Pindamonhangaba.
A caravana aqui, a caravana lá do Castelão aqui, quando fala... É Castelão que ela mora?
Conjunto Esperança.
Conjunto Esperança.
Conjunto Esperança, a caravana do Conjunto Esperança.
Como é?
Pula.
Quando eu ligo o microfone, ela não fala mais. É. Ela não gosta, não gosta. Né, não gosta. Um dia você vai falar aqui, Madinha. Sim, mas vamos lá.
Voltando à parte que tinha falado de Big Bang Theory. Primeiro, é uma equipe, certo? Tem o cara que criou tudo.
É que o Jurandir falou o indiano. É.
Tem o cara que criou tudo e tem a equipe que trabalha de desenvolvimento com ele. E tem o cara também que é quase... É o cara, ele tem dois programadores que são bem estereótipos. Um é canadense e se diz satanista.
Isso.
O outro é paquistanês, eu acho.
Mas é americano no registro.
Aí,
são dois programadores fudidaços que competem
incríveis,
um outro,
e
toda hora.
Tudo deles é competição, de videogame, de brincadeira.
Tudo
são todos, eu acho que abaixo de 30 anos, em série, pra ser. Aí nisso tem o cara que é o dono da incubadora, onde eles estão dentro, que dá pra ver que é o cara da tecnologia que tá lá meio porque caiu e deu certo. Ele não é um mais, mas ele é o cara, o único cara entre todos esses
que tem
alguma visãozinha de mercado.
Sempre tem. Aí,
que sabe apresentar, sabe enrolar o
povo. E é impressionante porque ele sempre fala, ele vai referenciar e ele sempre fala Steve Jobs.
É.
Aí toda vida que ele fala Steve Jobs, o protagonista, qual é o nome do protagonista? Eu esqueci o nome dele.
É o Richard.
O Richard, ele pega e diz, mas o Steve Jobs não fez nada. Todo mundo sabe que quem fez tudo foi o Wozniak. Aí sempre mostra esse paralelo entre um seu Jobs e o outro Wozniak, sabe?
Ele fala assim, você não lembra de Steve? Aí o Richard pergunta, qual? O Jobs?
O Wozniak. O que fez ou o que apareceu?
Que é a grande discussão, né? Quem é da administração...
Mas pra galera da tecnologia, macho, é show.
É, porque quem é da administração gosta do Steve Wozniak, ou do Steve Jobs.
Exato,
né? E a galera da computação gosta do Steve Jobs.
Tem uma hora que ele vai fazer uma apresentação, aí ele coloca aquela blusa preta de manga comprida do Steve Jobs.
De gola
fechada aqui.
Cara, o cartaz promocional da série são todos os atores fazendo a pose do Steve Jobs com gola
fechada.
Aquela gola fechada até.
Gola rolê. Eu tô ligado, legal.
Aí, sim, só voltando, o Big Bang. Tem esse grupo e eles são amigos e tem todas aquelas piadas internas entre eles. Não é bobo como o Big Bang, porque o Big Bang sempre é bobo, sempre são carinhas que você pensa, esses caras não cresceram, sabe?
E não representa.
Não representa. Esse,
o que eles dizem
esse
representar,
não.
Sabe? Os nerds.
Sabe? Esse não, você vê que são os caras que, na hora que vem uma mulher, tipo, tem uma hora que vai um stripper na casa deles. E os caras ficam mortos de embaraçados. Aí você pensa, tá forçando. Não tá forçando. Uhum. Provavelmente seria assim em determinados grupos de amigos. Aí eles conseguem fazer o que o Big Bang tenta, mas pra uma TV de canal fechado. Com isso eles não têm todas aquelas limitações de texto e de... E não é forçado, sabe? Não é forçado de forma alguma como o Big Bang. É bem mais fácil de se identificar.
Tem pergunta, Leiva?
Eu queria saber se já começou, se já acabou, se tá passando.
Acabou agora. Acabou a primeira temporada na HBO, né? Os 8 episódios. Eu esperei pra indicar só após os 8 episódios, porque eu realmente queria saber se não ia ter um desnível. E, cara, só melhora. A série só melhora. Eu acho que até agora é a minha série favorita da atualidade.
Segunda temporada, então?
Sim, já tá confirmado.
Ah, legal.
É a minha série favorita de comédia da atualidade. Eu não tô falando de lançamento esse ano. Pra mim é a melhor da atualidade. Depois de The Office, pra mim, é o que vem depois de The Office.
É uma comédia muito inteligente.
Não, comédia, mas repetindo, não é comédia pra morrer de risada.
A gente diz isso porque a gente se identifica, né? Porque eu trabalhar com internet e tudo mais. Então,
pronto, aí vai minha pergunta. E como é que tu fez o cinema com rapadura, Júlio?
Foi exatamente, macha, é muito semelhante. Eu consegui enxergar ali no...
Tu sabia fazer site quando
começou?
Não,
não sabia. Foi tudo aprendendo na marra, como a gente pensa. Você tem alguns conhecimentos, né? Você sabia fazer algumas coisas. Mas principalmente na parte que eles se enrolaram, que foi a parte de negócio, foi justamente o que eu passei. Eu não tive problema com o plano de negócio, porque foi a primeira coisa que eu fiz antes de criar o cinema com rapadura, foi fazer um plano de negócio. Por quê? Porque eu tinha acabado de ter uma cadeira de plano de negócio na faculdade. Então eu vou colocar uma coisa em prática. Mas o fato de abrir uma empresa, que foi uma complicação e eles não sabem na série. O fato de você fechar uma campanha com uma agência e a agência perguntar, mas vocês têm conta de pessoa jurídica para fazer o depósito? Eu disse, não tenho. E aí? E eles passam pelas mesmas situações, sabe? Inclusive de fazer a apresentação. Às vezes você fica muito nervoso ao fazer a apresentação. Você pensa que as pessoas vão rejeitar o teu projeto e tudo. Então, é assim, é uma escola... você, quem passou por isso, vê aquilo como, caraca, eu passei por tudo isso, e é engraçado ver que todo mundo passa, ou se tá mostrando uma série americana, então praticamente todo mundo que trabalha com tecnologia já passou por alguma coisa semelhante.
Uhum.
Então,
e é interessante ver toda essa questão que a gente já falou de como a coisa cria forma e se transforma de fato. Que todas aquelas expectativas e toda a sua visão de mercado vai ter que estar sujeita ao mercado.
Sim.
Você vai ter que se adequar, você vai ter que se melhorar. E o mais legal da série é que ele mostra todas as contradições que existem no Vale do Silício e todas aquelas empresas. É. De sempre eles falarem de que a gente quer mudar o mundo e de que a gente tem uma cultura diferente, organizacional, porque o pessoal pode vir trabalhar aqui do jeito que quer, andar de skate, mas os caras são tão amarrados e tão antiquados e tão socialmente inaptos a lidar com negócios, que é assustador, sabe? Eu acho que é muito interessante, tanto para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha com a área mesmo, quem é interessado em cultura geek, nerd e tudo mais, como quem simplesmente é interessado em negócio, sabe? Eu acho que é um tapa na cara de todo mundo que vê o Vale do Silício como paraíso.
E quem gosta de série e tudo,
acho
você
que
já sabe que tecnicamente é bacana.
Estudante então, de informática e administração.
Obrigatório para
estudante de
informática.
Sim, são 8 episódios, mas nem é sofrimento de você
assistir. Apesar de ser comédia, assim, dá pra
mas
tirar.
Mas não é comédia de você, caralho, pra mim, tô bom.
Não, e tem todas as coisas.
Você, caraca, que sacada foda, engraçada.
Quem vai aparecer na série são, de fato, pessoas que todo mundo conhece, que vão ser citados. Sei lá, o final da temporada é no TechCrunch Disrupted, que é aquela competição lá das empresas, né? Das startups. E é genial. E o final, a temporada acaba com uma conversinha, com um gancho que dá uma perspectiva enorme pra temporada seguinte, cara. E você fica maluco querendo ver o que vai vir a partir daí.
Legal, legal. Então tá aí. Silicon Valley, HBO, canal pago, mas...
Trilhas sonoras espetaculares.
Tá falhando a voz. Canal pago, mas... Canal é pago, mas enfim... Todo mundo tem por causa de Game of Thrones, né?
Dá-se o jeito, né?
Dá-se o seu jeitinho.
HBO Go tá por aí, já deve estar começando as reprises.
HBO Go, ou seja, se você não consegue assistir lá na TV, dá pra assistir online pelo HBO Go, vale a pena.
HBO
8 episódios, aproveita, assiste Game of Thrones, assiste outras séries aí e tal.
Cara,
tá cheio de corra boa.
Achei HBO, é o meu canal favorito disparado. Tanto é que eu só falo de HBO aqui no Iradex.
É verdade, acho que é bem a terceira série que tu traz de HBO aí.
É mesmo.
Mas é isso aí. Silicon Valley. Vale do silicone.
Pode ver,
não, vale
todo mundo vai
silício.
Gostar. A Lívia
vale
tem que ver
silício.
Também, ela vai gostar também.
Eu vou ver,
então
certeza.
Tá aí, assistiremos, né, Lívia?
Sim,
não assisti ainda. Eu vivo isso, o dia todo e eu não assisti ainda.
Tá errado,
interessante.
Vai gostar.
Caraca, o que chega de jovem, cheio de ideias revolucionárias lá na onde eu trabalho, você não tem ideia? Né? Ah, vamos mudar o mundo aqui, ferramenta de trânsito.
Todo mundo pensa, né, um dia mudar o mundo.
Aí o cara, mas isso aqui já tem. Ah, entendi. Beleza, então vamos lá, sobe a música, tem música no ponto.
Já tá rolando.
Não, tá não, porque tá silêncio.
Já tá rolando.
Não.
Já tá rolando.
É um violãozinho aí. Opa. Esse é o que, Jurandir? Esqueci de falar.
Esse é o Iradex.
É o que é livre.
É o Green Day.
É o que é livre.
Vamos junto, Jurandir.
Esse é o Iradex Podcast. Without a doubt, singled out the only way I do. Cause I wanna be the wrong one. I gotta be the wrong one. Now that the moral of the wrong one. Cause I wanna be the wrong one. Stepped out of the light. Like a ship runs from the hood. Marching out of time. Yeah.
Não tem como parar, não, essa música aí.
MTV.
De volta, Iradex Podcast.
O Jurandir já tá assim, fechando os olhos. Já.
MTV, mano.
Eu deixei rolar porque não tem, é
mas
difícil.
Saudades,
é
muito bom, saudades, né? Saudades dos anos 2000.
Diz a música MTV. Aí pra quem não conhece, porque tem muito jovenzinho aí, muito leitinho com pera aí, que não conhece.
Minority, do Green Day.
Green Day. O pessoal pensa que Green Day é como é?
Que é o Minority, Green Day é... É, punk, né, o pessoal?
É, mas o pessoal teve uma época que Green Day tava meio emo, tava meio...
É, punk rock. É. Pra mim, eu acho que o... Eu não sou o maior fã do mundo de Green Day, mas o último disco que eu realmente acho muito bom é esse Warning deles.
Entendi.
Depois disso eu parei de ouvir, então não sei nem se...
Mas saudades, anos 2000, né? Offspring, é Green Day.
Mas só tinha isso. E
era massa.
A gente não sabe nem se gostava mesmo, porque também
Blink,
não tinha acesso.
Blink 182.
Blink Park.
Não, mas eu acho que até hoje Green
Link
Day...
Link é geração
pra mim, são
pós
bandas...
pouquinho de Green Day, né?
É, o Blink tem...
Não, o Link Park.
Ah, o Link?
Link Park é depois, é industrial, já tem umas paradas meio...
O Link Park é filhote de Korn e das músicas eletrônicas dos anos 90.
É, mas Korn é meninos, né?
É.
Nada.
É porque o comecinho, lá.
É, inclusive o cara tá sem voz agora, não sei se vocês sabem, ele canta
filho,
normal.
Filho da Cher. Assim. Ah, não, é o...
Cara, ele hoje em dia canta no Stone Temple Pilots, que é uma das minhas bandas favoritas e eu acho isso um crime.
Olha aí.
Por quê?
Porque é errado trocar o Scott Weiland pro cara do...
Manda um e-mail pra
o
ele.
O Scott Weiland é o cara do... Foi pro Velvet?
Velvet Revolver,
muito bom, do chapéuzinho de polícia e tal. O cara é bom, legal. Ele mas é isso aí, indicação! Ai, meu Deus!
Telecena, é?
Indicação, Lívia Lopes.
E aí?
Segundo quadro. Ah. Lívia Lopes ficou caladinha no primeiro quadro.
É porque vocês faltam engolir o microfone.
Voz do PH.
Tá.
Tá ótimo.
Tem um ukulelezinho rolando pra indicação da Lívia.
Então, tem a ver com praia, tem a ver com mar.
Tem a ver com praia,
sociedade alternativa, Babilônia em chamas. Como é que é?
Fogo na Babilônia.
Fogo na Babilônia.
Essas coisas aí da Irmandade.
Rastafari.
É, viva já.
Jubilula.
Rastafari. Indicação, Lívia Lopes.
Eu vou indicar a série Na Lua pelo Mundo. Tinha
5 anos de idade, né? Na Lua pelo Mundo. Eu vi no colégio. Que...
Eu não vou mais gravar esse podcast, mas fico brincando com minha felicidade.
Mas vá, diga aí, Na Lua pelo Mundo.
Na Lua pelo Mundo.
É filme.
Não é filme, é livro. Uma série.
Série.
Começou como um filme.
Hã?
Começou como um filme.
É mesmo?
É mesmo.
Aí tá aí a surpresa.
É, pra quem não sabe, né, Na Lua pelo Mundo é uma série que acompanha a vida de um casal de surfistas e da sua filha Isabela, que hoje tem 7 anos.
Isabela o quê?
7 anos.
Isabela Nalu, que Nalu significa onda. É, na língua havaiana.
Onda?
Onda.
Não é felicidade,
não.
Não,
é onda. Onda.
Porque tu tinha medido, tu fica mudando direto.
Não, eu errei.
Aquela pizzaria que a gente foi, é na Lua, é o nome?
É.
Aqui em Fortaleza,
é.
Né?
É. Vamos lá hoje, depois. Cara. Vamos depois lá.
Que louco.
Pra comemorar. Então, foi o seguinte. É, a Fabiana, né, que é a cinegrafista e esposa do Pato, que é o surfista.
Everaldo Pato, um dos maiores surfistas que o Brasil
dos maiores campeões.
Ah, é?
É.
É.
Cara,
eu sou bem fora do mundo de surf. Eu só acho bonito.
Eu falo já da história do Everaldo, pra não
virar
o Eu acho bonito ver no off no Multishow, assim.
Explorador do surf.
É.
Ele é.
Mas vai lá.
Aí eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram e ela foi acompanhar ele viajando pelo mundo. E a Nalu nasceu. Quando a Nalu nasceu, ela, por brincadeirinha, começou a gravar. Ela é publicitária, né? Abandonou tudo pra viajar com ele, atrás de ondas. E ela, quando a Nalu nasceu, ela começou a gravar algumas imagens, né? Alguns momentos da Nalu na praia, conhecendo o bicho, fazendo amizade com crianças. É. E isso virou um pequeno filme.
Micróbio, essas coisas.
E caiu nas mãos de um dos diretores do Multishow, que convidou eles pra fazer uma série. Aí, desde então, há 8 anos já... Tá aí seguindo.
É interessante porque ela, a mulher, como é que é o nome
Fabiana.
Dela? Fabiana. Fabiana Góes, né? Acho que é o nome dela.
Fabi.
Ela já era publicitária, né? Ela meio que trabalhava. Com certeza aquelas publicitárias, quero trabalhar viajando o mundo, conhecendo o mundo e tudo.
É.
E foi através do casamento
sonho,
que ela conseguiu.
O sonho de todo mundo, isso aí.
A série, assim, é um documentário de surf? O que é, assim?
Eu diria que
é um
documentário familiar de surf.
Tem surf, mas não é de surf.
Tem surf, mas não é de surf.
Tem Nalu, e é sobre Nalu ou só tem a Nalu?
Existe por causa da Nalu. Eu acho que se a Nalu não tivesse ali, não existiria.
É porque às vezes a gente pensa assim, Nalu pelo mundo, pensa que...
E ela,
mas a ideia é justamente
assistiu...
essa, né? Os pais levar a Nalu pra viajar o mundo, conhecer o mundo,
exatamente.
Na experiência toda, né?
E ela é muito fofinha, né? E ela... Eu tô nervosa com o cara tirando minha foto aqui, eu não sei nem como
são
é
os
que eu
bastidores,
falo
são os bastidores.
E a Nalu, ela fez a primeira viagem dela com 20 dias.
Nossa. E tem pais que digam assim, ai, vou ter filho, aí já não vou mais conseguir ter vida.
Com três meses, a Nalu, eles saíram com a Nalu de Santa Catarina pro Chile, de carro. E você aí achando, né, longe, e pra gerir aqui, 3 horas de carro, muito longe.
É, não dá pra levar a menina.
Não dá pra levar a menina, né?
De avião, às vezes, né? Não dá pra ir pra São Paulo mais, porque nasceu meu filho.
Então, ela tem 8 anos e tem aí um passaporte melhor que de nós, tudinho junto aqui.
Como é que foi a alfabetização dessa menina aí? Teve? Como é que é isso aí?
É, a Fabiana, nas entrevistas que ela fala, e até mesmo pra quem acompanha a série, a gente percebe que onde a Nalu chega, ela vai pra uma escolinha. Se ela passar uma semana no Havaí, ela passa uma semana na escolinha. Ou então ela vai pro Chile, ela passa um mês no Chile, é um mês estudando. Aí ela tem educação poliglota.
É, ela fala, se eu não me engano, em português, né?
Uhum.
Aí inglês, espanhol e...
Tem uma linguazinha ali pras bandas de Bali, Bora Bora, tipo um dialeto, que ela também...
É, alguma parada meio árabe, assim, que ela também fala.
E quando ela não tá estudando, quando eles estão na estrada, a própria Fabi vai ensinando ela, né?
É, e até os 3 anos de idade, ela nunca tinha participado de escola, viu?
Uhum.
Até os 3 anos de idade, toda a alfabetização da filha foi feita pelos pais.
Show.
Então é muito legal.
Tem gente que diz que é impossível isso.
É.
Que não dá.
Mas a série, necessariamente, ela tem um roteiro definido de focar, é tipo na família, né? Não é necessariamente...
É a família, né? Em busca de ondas perfeitas. Eles
então o foco é esse, né?
Exatamente. Eles passam temporada em Bora Bora. Aí passam temporada nos Estados Unidos. Tudo procurando ondas perfeitas.
Sempre é litoral, né?
Aí vai mostrando a adaptação da Bela, né? Na escola, fazendo amigos. As coisas que ela não gosta, né? E principalmente as ondas do pato, né?
Geralmente eles exploram muito tempo nessa área onde eles estão. Tipo, eles passam 2, 3 episódios por...
É por temporada. Aí, por exemplo...
Ah, é uma temporada inteira em uma praia, assim.
Não, assim...
Numa temporada
tem, vamos supor que tem 20 episódios. Eles passam 10 em cada país, em algum país. Entendeu? Aí em cada país eles vão escolhendo praias perto pra conhecer e encontrar as ondas.
É meio exploração. É um lance meio exploração. Só que não é... Assim, eu assisti muitos episódios. Só que não é tanto surf, não é tanto programa de viagem.
É porque é muito mesclado. Não dá
não
pra
é
definir
tanto cotidiano, né? Às vezes tem um episódio inteiro que...
Que é a Bela na escola.
É, ou tem um episódio inteiro que é a Fabi... Falando sobre a captação de imagens do documentário.
Sim.
Uhum.
Entendeu?
Isso foi uma meta.
Eu achava que tinha um pouco mais de foco especificamente na Nalu, mas é a família mesmo, né?
É, acho que é.
Eu vi alguns episódios soltos.
Ela é a protagonista, né? Tanto que é a Nalu pelo mundo.
Uhum. Mas ela fica. Ela é protagonista, mas ela é pano de fundo, sabe? Ela sempre tá ali de bobeira, brincando. Uhum.
Mas assim, todos os assuntos que eu vejo que se chamam em documentário se chamam os insights, né? Insight é quando o cara tá comentando algo do documentário. Tudo é meio que baseado em perguntas que faríamos sobre o relacionamento deles com a Nalu nessa vida louca.
É.
Geralmente ela tá respondendo sobre a educação da Nalu.
Aí fala às vezes sobre doença,
doença.
Em alguns lugares são bem... complicados para crianças, né? Então tem que tomar vacina, algumas coisas, etc.
E sobre também, por exemplo, a vida deles, assim, se eles voltarem ao normal, como é que voltariam.
Tanto é que ela disse quando ela vem passar a temporada aqui no Brasil, que vai pra casa da família dela, ela passa assim 2, 3 semanas e a própria Malu pergunta: mãe, quando é que a gente vai viajar de novo, né? E o mais incrível, quando eu tô assistindo, eu fico imaginando. como é que vai ser a cabeça dessa menina quando ela tiver, sei lá, 20 anos? Eu já imagino ela com um programa de surf no Multishow. Linda, loira,
ela,
magra.
Ela é lindinha.
Ela
surfa,
é linda. E ela surfa.
E a mãe surfa também, aprendeu com o
Everaldo. E é engraçado, porque assim, é extremamente bem filmado, sabe? Assim, as imagens são lindíssimas. Muito.
E deles, cara, não tem equipe de filmagem. Não tem equipe de som, não tem equipe de filmagem.
É tudo ela.
São tudo eles. Lógico que a edição deve ser outra galera aí, né?
Uhum.
Mas, cara, tem tomada contra luz perfeita, pôr do sol, ficou difícil filmar.
Ela tem alguma outra experiência, a menina, como filmmaker, a mãe?
Não, ela trabalhava numa agência de publicidade, mas nunca teve experiência, não.
Devia ter esse conhecimento lá da agência, né? De fazer vídeos, alguma coisa do tipo.
É, ela devia ser um faz tudo, né, Rafa? Tu leu alguma coisa diferente?
Enquanto publicitária, ela era focada na parte de audiovisual.
Uhum.
Mas assim, ela é nova, né? Ela não é tão
Mas eu acho que ela foi ganhando experiência, porque tu vem da primeira temporada pras outras, foi uma mudança muito grande.
Foi até algo que eu falei, a gente tava assistindo, né?
Uhum.
Aí eu falei assim, putz, acho que eles deviam filmar pra um episódio 20 horas.
Não.
Hoje eles devem filmar 40 minutos, sabe?
É outra experiência, né?
Até você sente. No primeiro, inclusive, a cena é muito picote. Na primeira temporada é muito picotado, né? Muito corte-corte e tal. Tem uns errinhos, vento batendo no microfone.
Então isso, tipo, meio que dá pra entender que... Então, dá pra afirmar que a série melhorou ao decorrer das temporadas?
Totalmente, eu acho.
Tecnicamente sim.
Acho que o assunto melhora também, né?
É, porque ela vai crescendo, vai se interessando por outras coisas, né? E ele também vai tendo outras vontades de onda, de conhecer outros países.
Lívia,
tá bem
tu
legal.
Não, tu não surfa?
Não.
Tu não é muito de praia?
Não, só pra comer peixe.
Praia. É, pra comer peixe frito, né?
Peixe.
Peixe.
Mas por quê? Na Lua pelo Mundo. Qual o motivo de pessoas como você que não surfam, que não são muito de praia, por que assistir? Por que acompanhar?
Eu me encantei principalmente por causa da Nalu, né? Que eu adoro criança. E é uma simplicidade tão grande, assim, por mais que tenha todo esse trabalho técnico, as imagens belíssimas, os países belíssimos. É uma família buscando ondas, né? Eu acho muito legal essa coisa da praticidade deles, né? Tem um episódio que eles vão... É algum país muito pobre.
Indonésia.
Acho que é. Que eles, os dois vão surfar, a Nalu fica, e quando eles chegam na aldeia, a Nalu tá tomando banho num rio podre, cheio de coisa, de plástico, de merda. E ela falou, deixa. Sabe, então assim, essa coisa
rapaz,
sem frescura, assim, simplicidade é muito legal.
Eu tenho certeza que isso... Isso é a maior prova de que a Lívia também, quando tiver filho, pega aí seu doido, enchendo o saco, perturbando, reclamando. Ah, o menino ali, a Lívia criada no sertão, no interior. Deixa, cria anticorpo aí, rodar no meio do terreiro.
A Lívia, gente, comia merda de galinha, né? Quando ela era pequena.
Aquelas
bolinhas
falar,
de carneira, né? Aquelas que parecia
Nescau Balls.
E tô aqui bem boazinha, viu?
Não, por mim pode ir, não levando meu celular.
Mas sabe uma coisa bacana do Nalu? É que, assim, é uma série que quando tá passando na HBO... Você sempre para pra assistir.
Multishow.
Multishow.
Perdão, na Multishow.
Exatamente.
Tá passando.
Poderia passar no HBO, da qualidade.
E o legal dela é exatamente isso, Júlio. Você não precisa... Se eu perder o quinto episódio,
não
eu posso assistir o 12º tranquilo.
É casa da semana, assim, sabe? É bacana.
E passa toda terça-feira, 9h30, viu?
O Everaldo Pato.
Sim,
que é
vai.
O Pato, que é o pai da Nalu. Um dos maiores surfistas que o Brasil já teve, tem, né? Enfim. Ele parou no circuito de competir. Competir contemporâneo do Cary Slater lá.
Uhum.
Tal, então, da amizade. O cara, ele veio de família pobre.
Sim.
Ele vem, não da pobreza, assim, de fato, mas, assim, de uma família que ele comprou a prancha dele. Tinha 7, 8 anos de idade. Antes disso, ele fazia as pranchas dele e tal. E o cara teve uma puta de uma cagada, assim, que com 15, 16 anos, ele pegou uma big wave, né? Uma onda... Big wave é onda grande, eu sei, uhum. né? Só que big wave é o estilo, né?
Uhum.
De surfar.
Tem nomes diferentes pra tamanhos de ondas diferentes,
é,
né?
É, porque tem rio, tem big wave,
tem umas que o jet ski te leva lá pro centro.
Então, aí ele caiu numa onda dessa, foi uma puta de uma onda, e um cara que tava fotografando, dono das maiores revistas surfísticas, eu não sei qual é o nome, fotografou...
A Fluir, lembra da Fluir?
É o novo. Fez essa foto dele, e hoje a fortuna dele é basicamente nessa foto, que é considerada uma das melhores fotos de surf de todos os tempos.
Caramba,
legal.
Pato.
Então ele ganhou muito tempo por direitos de imagem. O cara hoje é multipatrocinado, Mormai, prancha, sei lá,
pena.
Porrada de Pena, deve ser. Como é que é, como é que é o Maresia?
Maresia.
Né? Ciclone.
Bad Boy.
E eu até me perguntava pra Liva, assim, essa história dele, porque eu perguntava, putz, como é que o cara ganha dinheiro, bicho? Beleza, viajar o mundo tranquilo.
Muito.
Como é que ele ganha dinheiro, né?
É, esse programa de TV não deve gerar grana pra ele, né? Multishow.
Multishow ainda e tal. Ganha dinheiro desse jeito aí, sendo muito.
Mas olha só, uma coisa bacana é que inspirou praticamente o canal Off, né, ali. Você vê, o canal Off é uma extensão de tudo na Lua ali.
Tem sido produzido muitos programas de viagem, principalmente com temática de praia, surf e tudo mais, hoje em dia no país, porque antes passavam só os gringos, né, aqui. E eu acho que um dos primeiros foi o Nalu, né?
Porque é isso que eu tô falando, que aquele canal Off, mesmo. Ele... A programação dele, assim, acho que 70% é de viagem, de praia, de surf, de um
e você vê que tem muito programa de viagem com amigas, de viagem pra países estranhos, mas viagem com criança, assim, de famílias, é só, eu acredito, só tem o Nalu pelo mundo,
não,
né?
Não tem outro. Tem um do canal Off, eu até tava pesquisando aqui, não encontrei. Que o cara é surfista, hoje ele é kitesurfista, né? Uhum. Faz mais kitesurf. Ele também viaja o mundo com o filho dele, que é um bebezinho, e a mulher.
Ai, legal!
E ele também é um ex-grande, dos grandes surfistas e tudo.
E eles viajam ele procurando ondas também?
No Rio de Janeiro, né? Então,
a gente viu. Mas ele fica no Rio, né?
Não, ele fica a maior parte do tempo no Rio, mas só que ele fica todo tempo indo pra Santos e tal, e viajando pro interior.
E ele carrega a mulher e o filho também?
Carrega a mulher e o filho.
Entendi.
Também.
Legal.
Então é legal,
legal.
Também, enfim. Tá cheio de programa bacana, só que eu acho que o melhor mesmo é Nalu pelo mundo. E
eu pensava que tinha acabado Nalu.
Não, tá na oitava temporada.
Na oitava?
Aham.
Uhum. Caramba, pensei que eram cinco.
Não, tá na oitava temporada.
Então ela tem 8 anos.
Ela tem 7 anos.
A série foi lançada, então ela nem tinha nascido ainda.
É.
Acho que foi no comecinho.
Ela era bebezinha mesmo, neném. Neném.
Estranho. Acho que tem algumas contas. É porque primeiro o bebê tem meses, depois é que ele faz um ano. Eles não nascem com um.
Eu acredito que as duas primeiras temporadas...
Todo mundo tem um ano a mais, né? Percebeu isso? Qual é a tua idade, Jurandir?
Eu tenho 21.
Na verdade, você tem 22. Mas é muito bem. Nalu pelo mundo. Cara, já assistiu? Já viu alguma coisa?
Vi alguns episódios soltos. Minha irmã via bastante. Atualmente, eu não tenho visto porque minha irmã casou. Logo, não assisto mais tanto TV com ela.
Foi fazer documentário.
Eu não assisto mais tanto TV com ela hoje em dia, né?
Entendi.
Mas
abraço aí,
eu gostava.
Que é ouvinte,
gostava.
Hein?
Ele fica reclamando. Fica dizendo, pode mandar e-mail, errou isso, errou aquilo.
Não sei o quê, porque ele viajou o mundo, né?
Ele pelo mundo.
Conhece tudo, foi
pra pelo
mundo.
Timor-Leste. Eu não assistiria uma série protagonizada pelo meu cunhado.
Eu assistiria, cara. Ele tem muita
sinceridade.
Ele foi pro Timor-Leste.
Nada contra, mas não. Ele morou lá, cara.
Que
um ano.
O que é que uma pessoa que mora no Timor-Leste faz? Assim, ela acordou no Timor-Leste. O que é que ela faz?
Né? Um dia vamos chamar o Éder pra dizer aqui.
Hã?
Vamos chamar o Éder pra ele dizer
vamos
o que é que ele faria.
Éder, fica o convite.
É. Vem aqui
cá.
Dizer o que é que você fazia no Timor-Leste.
Vem pra cá, tá.
Vem pra cá, sim. Vem pra cá.
Juro, já assistiu, né? Você...
Sim. Mas eu comentei tudo aí, mano. Sucesso, mano. Programaço da Multishow e.
A pena.
Vale muito a pena, e aquele negócio, você tá zapeando, tá passando na lua, você para. Até acabar.
Rapaz, esse Iradex é muito mesmo. Como é que eu esqueci como é a palavra?
É coisado.
Variado, é cheio das coisas, diferente.
Como diria um amigo meu, tem várias variedades.
Rapaz, ainda chega a Lívia que traz um negócio que tira totalmente desse negócio, esse povo rei besta, fica só de quadrinho,
falando
de super-herói,
de sério,
não sei o que.
Aí.
Tem um bocado de coisa diferente,
Dr.
gente.
Dr. Who ainda os bichos cinza.
É diferente,
vem com a gente, quero ver geral pirar. Pode subir música já?
Sobe, uma música linda.
Eu vou passar pra música que a Lívia escolheu, que é linda mesmo.
É linda,
muito bem.
Gente.
Na Lu pelo Mundo, qual o horário? Tu falou, repete.
Dia
aí.
De terça, 9h30 no Multishow.
Ou então liga no canal Off.
Isso.
Deixa o dia inteiro lá, que tem coisas boas o dia inteiro. Tá,
sim.
Ok? Cai música, tá no ponto aí? Essa vai rolar toda, hein? É Good Vibration. Opa, temos um cachorro aqui. É Good Vibration? Good Vibration a música, né? É?
Don John?
Não. Good Vibe?
Aí, mano.
Good Vibe, essas coisas todas.
Não, tá tudo. Todo o set aqui pra parte da Lívia tá bem Good Vibration.
Set list.
Eu gostei da música. O disco desse cara é todo bom, Lívia?
Todo bom. É. Não tem uma música dele que você jogue fora.
Diferente da Lívia, se tivesse perguntado a mim, ah, é o Jurandir de praia e tudo mais. Putz, eu sou apaixonado.
Jurandir do surf lá.
Adoro praia. Eu gosto de caminhar na areia, macho. De ficar sentado na areia olhando pro mar três horas, sabe?
Mijar assim na areia quentinha.
A gente tava com um clima tão legal,
né,
cara?
É, bicho.
4,20, hein, Júlio?
Não, 4,20 é putaria.
4,20 o sol tá muito forte.
Eu só eu fujo do estereótipo. Eu gosto de reggae, de praia, de surf, mas 4,20 não. Mas drogas jamais.
Entendi. Não, 4,20, cara. Eu tô
tá falando só do horário.
Diga não.
A gente tá gravando, viu?
Mas participou,
agora tá diga não, ótimo.
Parece uma alma, pai.
Eu fui falar alguma coisa, seja. Não, rotei.
Gente, horrível.
Ai, eu tô com gases.
Mas eu prêmio
de desnecessário do dia.
Silvio Santos.
Eu comecei a gostar de praia por causa dos meus irmãos. Todos foram surfistas.
Entendi, legal. Jurandizinho. De caçãozinho, filho.
Mata.
Eu vou falar sobre pranchas de sangue. Vou falar sobre um documentário chamado Side by Side.
Lado a lado, gente. Ela lá, né?
Lado a lado.
Sei lá, às vezes quando
documentário
vocês
lado a lado é rap, o que é? Hip hop, funk, pagode?
É nigga.
Não.
É um documentário que o Keanu Reeves, ele é produtor e ele é o entrevistador.
Quem?
Keanu Reeves.
É o Neo.
Neo do Matrix.
O Neo.
Ele foge completamente de todos os assuntos que foi falado aqui, né?
A Casa do Lago.
É um documentário que fala...
O filho do meu avô era Neo.
Era?
Neo Bezerra.
Que legal. Então... É desconto, não deixa passar a gente, não.
Que bacana, hein?
O Keanu Reeves, ele quis produzir esse documentário que fala justamente uma discussão que está em voga no cinema nos últimos 3, 4, 5 anos, mais ou menos, que é a discussão da película digital, o abandono dos cinemas de película, né, que são aqueles rolos, aqueles cinemas antigos, né, tipo, aqui a gente tem o São Luís, né, que tá voltando, que deve voltar com digital, não deve voltar mais com rolo, porque alguns cineastas ainda defendem, até hoje em Hollywood, que deve-se usar película, porque cinema é película.
É, eu concordo. Até porque, assim, pra mim não faz tanto sentido você ir pro cinema se não for pra ter um jeitinho de cinema, um cheirinho de cinema. Pra assistir de casa, mano.
Não, eu não acho.
Não, mas enfim.
Acho que cinema é expressão artística, independente de qualquer forma de ser de película digital. Mas existem românticos. Sabe quem sou? É porque o Keanu Reeves não foi besta. Ah, vou chamar um monte de fotógrafos que são extremamente importantes. O pessoal da técnica, não, ele chamou diretor. Um monte de diretor famoso.
Por exemplo.
Chamou o George Lucas, o Martin Scorsese, o David Fincher, o David Lynch, o Quentin Tarantino,
Nolan.
O Christopher Nolan. Então só a gente gabaritada, o Soderbergh. Side by Side.
Ah, tá.
É um documentário que não foi lançado no cinema, não tem em locadora, não tem em lugar nenhum, tem na internet pra baixar, não tem legenda em português. Você encontra legenda em espanhol, em inglês, mas não tem legenda em português. É um documentário muito bacana, é uma aula de cinema, ele explica o que é película, o que é o cinema de película, o que é o cinema digital. O cinema digital é basicamente um cinema que a gente, por exemplo, pode pegar o iPhone aqui e filmar.
Uhum.
É o cinema de arquivinho, né?
Uhum.
E o cinema de película que é rolo, né? Que é uma fita. E hoje em dia não existe mais produções de fitas. A Kodak fechou. Então, o que é produzir de película hoje em dia é é de estoque, né? De estoque que ainda tem aí. Porque não é mais produzido. A Paramount.
Tem muito
estoque. Mas a Paramount, que foi o primeiro estúdio grande de Hollywood a abandonar de vez o filme de película. Olha só, não faça
isso. Tem muito, mas isso é um sinal claro de que vai acabar. Porque sim, tem muito, mas acaba, né?
Acaba, uma hora acaba.
Porque é caro pra caramba. É.
E outra, exatamente. Um dos motivos do película estar acabando é porque é muito caro, cara. Cada rolo daquele, você fazer um filme hoje em dia que você pode prolongar as filmagens com digital, que é só arquivo. São terabytes de arquivo, mas você consegue filmar muito, né? Diferente do película, que você tem que trocar filme toda hora, não pode filmar muito. A não ser aquele cineasta tipo o Hitchcock, que filmava 70, 80 rolos por filme, sabe? Ele queria repetir a cena 300 vezes.
Mas assim, altamente fora da curva, né, o Hitchcock?
Não, aí o Christopher Nolan, que é totalmente defensor da película, todo o filme dele, todos os Batman, tudo é filmado com película, e ele fala assim, olha... mas hoje em dia não pode mais perder tempo. Tem que filmar em digital, já mandar pra edição e tudo mais. Ele fala, mas eu não perco tempo não, eu sei filmar. Ele fala desse jeito no documentário, sabe? Eu sei filmar.
Tome.
E o Keanu Reeves, ele
qual é, dá pra perceber qual é o lado do Keanu Reeves?
Dá não.
Ele não inicia com...
Mas os filmes assim, que...
Documentário
com ele filmes tá que... Todas as entrevistas ele que tá
faz,
fazendo.
É ele que faz.
Ele lá mostra
e é bacana porque ele aparece, dele. Ele tá falando, ele
só
faz
pra tu
perguntas.
Posicionar, que tipo de documentário é esse? Documentário, às vezes ele inicia com uma hipótese e ela é quebrada, discutida ou afirmada.
Não, ele apresenta o que é o problema, que é o que é a discussão, né? Filme digital e filme de película. Mostra o que é, tecnicamente falando. Aí coloca fotógrafos, coloca pessoal de efeitos especiais, alguns grandes nomes, alguns produtores, cara de grandes estúdios. Aí começa a intercalar com atores e diretores, principalmente. Aí é muito legal o jeito que ele faz, porque ele não toma partido, ele deixa todo mundo dar sua opinião. E que é muito legal, porque tem uma hora lá que o Scorsese, que é um romântico de cinema, que restaura, tem empresa que restaura filme antigo e tudo mais, ele fala assim... Eu me rendi ao digital, cara. Eu não posso mais. Hoje em dia, eu tenho que fazer no digital, porque isso, todo
mas
o processo...
a fotografia do Scorsese mudou com o digital.
Mudou.
Nesse filme, o Tarantino tá também, né?
O Tarantino é romântico da película.
É, porque
cara.
Ele falou já que vai se aposentar...
Ele disse que o cinema morreu.
Ele
disse que
o Tarantino falou que o cinema morreu. Ele já falou várias vezes que vai se aposentar, porque ele não vai gravar em digital.
É. O Tarantino?
Sim.
Mas vamos ter ideia
olha
que, assim,
ele
que digital também não é aquelas câmerazinhas handicam da galera, não,
não é,
né?
Não, tem as redzona que são fantásticas.
Outra coisa que é legal, porque eu vi só o trailer desse filme, do documentário, e ele mostra no trailer trocentas câmeras diferentes, então ele dá uma boa perspectiva das tecnologias que tem no mercado, né?
Exatamente.
De tudo que tem, de como elas são diferentes, por mais que seja um digital, não é uma coisa só,
e
né?
E assim, é um filme que ele traz uma discussão que é extremamente importante pra indústria.
Ele mostra
porque...
até aquela câmera que é... Sem ser aquela de IMAX, que é tão cara quanto a de IMAX.
A Red.
É, exato.
A Red é digital.
A top. E é interessante porque ele causa uma discussão que é extremamente relevante pra gente que gosta de cultura pop, porque o cinema no mundo só vai crescer se tiver a aquisição total do digital. Por quê? Porque é caro transportar película, imagina um filme desse, você tem que transportar rolos de filme, tem que emendar e tem que colocar num sistema arcaico pra rodar e tudo mais. Ao invés de você vai estrear um filme no interior, aí você o cara tem um cinema digital que passa filme digital, o cara manda um HDzinho, cara. O cara manda um HDzinho lá, transportadora.
Acho que quando a gente
tem uns que até baixa pela internet, você baixa o arquivo.
Quando a gente começou, assim, você começou o cinema com rapadura, mas quando eu entrei no cinema com rapadura, acho que 2005, 2009, 2004 ali, né? Eu lembro o tanto de discussão que a gente tinha, porque às vezes os filmes estreavam aqui em Fortaleza uma semana depois que estreava em São Paulo, né?
Não.
Porque a gente tava meio fora do circuito e tal, então tinha que esperar o rolo sair da semana de estreia de São Paulo pra vir pra Fortaleza.
Exatamente.
Pra aí sim estrear aqui, a não ser os filmes
grandes. E quando não parava em Salvador e Recife, né? Pra chegar em Fortaleza.
Geralmente parava em Recife, né?
É. Então, assim, é uma discussão, é uma batalha perdida, sabe? Existe essa essa galera romântica. Ah, eu quero o filme em película, porque você vê o grão, você vê a sujeira.
Vamos
você
falar, vamos falar aqui. Né? Acho que é documentário. Documentário não dá pra dizer que é spoiler. Então, vamos falar assim: quem é que tá de um lado, quem é que tá do outro. Até pra o pessoal ter mais curiosidade de saber quem
Scorsese,
aparece, né?
Digital.
O Scorsese, ele mostra a transição.
George Lucas.
George Lucas é digital, né? Mas tudo do George Lucas é digital, né?
É, com o Tarantino, você já falou.
O Tarantino e o Nolan é
película.
É película, mas tem um
parecido. Mas o Rodrigues tá lá. O Rodrigues
é digital.
Lado? Digital?
É, o Rodrigues é
engraçado, né, cara?
É
que é o tão amigo do Tarantino,
porque,
né, cara?
Mas sabe que o Tarantino, ele consegue dinheiro pros filmes dele. O Rodrigues não consegue tanto dinheiro pros filmes dele.
É, e o Rodrigues faz tudo sozinho, né? Desde a trilha sonora até
independente, ele fala assim, olha, não, o filme tem que ser digital, porque é o mais barato.
Interessante, né? Até já essa perspectiva de saber que pra quem é independente, de conseguir produzir algo e voltar lá, tem que ser desse formato, né?
Eu posso ser o mais...
Tu vê a questão, o Bruxo de Blair é todo digital, por exemplo, né?
Sim.
Então, um fenômeno como o Bruxo de Blair...
Já é outro tipo de digital.
Sim, sim, até pela questão da linguagem, né? Mas imagina, um fenômeno como...
Digital, né? Porque ele usa aquela câmera de fitinha e tudo mais.
É, isso.
Mas, assim, um fenômeno como o Bruxo de Blair... Não é tão fácil de acontecer se não houvesse essas tecnologias.
Nunca mais vai acontecer.
Não, tô falando de fenômeno. Não tô dizendo um fenômeno idêntico. Não tô falando um fenômeno idêntico, mas tô falando um fenômeno de cinema. Com o digital, de um jeito ou de outro, é bem mais fácil de acontecer. De um diretorzinho pequeno fazer algo espetacular, criativo, que vai mudar o mercado.
O primeiro Jogos Mortais, por exemplo. Foi um filme extremamente barato, filmado digital e tudo mais. E, assim, é uma batalha perdida. A película vai morrer. Porque você só consegue criar cinema novo hoje em dia com o digital, cara. Não vai. Esse cinema que abriu em Fortaleza, o novo UCA, é todo digital. Não tem espaço pra película.
É todo digital?
Não tem espaço pra película.
Do Shopping Parangaba, né?
Exatamente. E eu digo uma coisa, cara. Eu vou assistir, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu vejo um cinema que tá passando em rolo, eu fico incomodadíssimo com a imagem, cara. Eu não consigo mais ver essa imagem borrada. É, por exemplo, a gente assistiu o X-Men, foi exibido em 35mm, cara, em rolo, cara. Você percebia a diferença da imagem, meu borrado, granulado, tudo mais.
Eu achei o filme tão bom que eu nem notei, ó.
Nossa, ligou, eu pensei assim, meu irmão, que foda.
Não, é porque eu não tenho background.
Eu não sou romântico de cinema, mas
você se assustar
com IMAX. O granulado é muito divertido.
Eu não tenho
background que tu e o PH tem, sabe, de entender
no filme. O estouro no meio do filme, quando muda o rolo.
Nossa, que lindo. Mano, né?
Nunca mais,
mas isso é bom em Grindhouse, sabe?
Cheiro de cinema.
Isso é bom em Grindhouse, mas não
quando tem pra pouco, dia, mano. Chega entre o cheiro de pipoca, aquele cheiro do queimado.
E o sushi que toma?
É o pá, pá. Hoje eu já acho mal feito isso. Eu vejo esse negócio, caraca, mal cortado.
A gente teve o prazer de participar, de entrar numa sala de...
Isso.
Como é que chama o nome?
É um espaço de projeção, né?
A sala de projeção. Onde o cara, assim, totalmente desletrado, assim, bem... Há 20 anos ele faz aquilo ali. Bem humildezinho e tudo. E ele falando, não, às vezes o filme chega, aí já tá ruim. O rolo já tá ruim, né?
Já foi rodado pra caramba,
né? E eu mesmo tenho que pegar o Durex.
E tudo,
tem
que colar.
Eu tenho que pegar o Durex e colar as partes. E quando eu vejo que o rolo tá desgastado, eu corto.
Cara, corta o filme.
Mas ele
edita o filme. Engatou
isso, que sei lá.
Ah, não, no shopping.
No shopping da cidade, né? Já falei.
Opa!
Aqui no shopping Benfica e tudo mais. Aí ele...
Vai ter pini isso aí?
Hã?
Vai ter pini
não,
isso aí?
Não. Tem besteira, não. Essa coisa comum, que todo mundo que trabalha com projeção faz isso.
É, se não fizesse isso, o rolo enganchava.
Isso,
e a máquina
consertar.
Ia passar uma semana sem funcionar.
E outra, uma coisa bacana é que eles conseguem fazer uma gambiarra de quando tem uma cópia...
Pra
eles,
dois
eles
cinemas.
Conseguem exibir a mesma cópia em dois cinemas ao mesmo tempo, passando o rolo, ele passa para pro primeiro
tipo,
projetor.
O filme.
E vai até o outro projetor.
O filme na outra sala começa 10 minutos depois.
Isso.
Por que que começa 10 minutos depois? Porque o filme tá saindo de um rolo.
Isso, pra passar
ele
a
vai
foto.
Lá com a mão, né? Tá, começou a sair, ele vai lá, fica acompanhando o rolo, coloca no outro rolo.
Exatamente.
Aí começa o filme no outro.
Não, e você vê a. a diferença, né, cara? Porque você vê, um era um cinema 3D, totalmente digital, que ele só tinha que apertar um botão,
apertar
play.
Um botão, exatamente.
Começou. E o outro, ele tinha que fazer a mecânica do negócio. É bonito, é nostálgico, é legal. É muito legal, cara. Pra quem quer entender cinema, aprender cinema, é legal. Mas hoje em dia, cara, hoje em dia eu só quero ver de qualidade de Blu-ray pra cima no cinema, cara.
É, eu concordo, mas ainda tem. Acho que alguns filmes ainda é bacana.
Eu acho que é saudosista demais. Assistir um filme do Tarantino é sempre muito massa assistir.
Eu diria 85, até que Scorsese,
sabe? Tá? Tá, é.
Eu diria até que Scorsese.
Porque são cineastas clássicos, Getz, que prezam pelo Getz. Clássico.
Tá, é. Hein? Enfim. Vamos lá, discussão boa. Não. Side by Side é o nome do documentário.
Exatamente. Documentário muito bom. Inclusive, uma coisa só pra gente finalizar, o... Keanu Reeves, ele teve que convencer o Christopher Nolan a participar do documentário, porque ele não queria.
E porque era digital o documentário?
Não, porque, exatamente, o documentário era digital. Mas a discussão, ele quis convencer, ele falou assim, como é que ele convenceu? Ele escreveu uma carta pro Christopher Nolan na máquina de escrever.
Nossa.
O Christopher Nolan deve ser chato.
Deve ser chato, nossa, para caralho. Deve ser insuportável.
Tio velho, sabe aquele? É. Nossa senhora, um abraço.
Ele tem cara que tá no pedestal, assim, porque todo mundo coloca ele no pedestal tão alto que ele deve flutuar. Mas o cara é foda, né? O cara faz filmão, né?
É, a trilha sonora.
Mas eu acho que é legal também, é uma oportunidade a mais de você ter um pouco de contato com esses caras que a gente vê muito pouco, né?
Exatamente.
Os diretores, no final das contas. Só mesmo quem é mais interessado de, sei lá, ver um extra, procurar vídeo, ou até mesmo documentários, tem acesso aos diretores e ao que eles pensam. E ver que, sei lá, diretores que às vezes são semelhantes, como muita gente... Não tô falando que é a mesma coisa, mas muita gente associa o Rodrigues ao Tarantino. E os dois têm uma visão totalmente dispare, né?
Em termos de qualidade ponto. Também.
É, não, mas eles são associados porque são amigos e estão juntos sempre.
Porque,
né?
Porque vieram juntos. Mas uma coisa interessante.
Mas é interessante
o Tarantino
de ver que...
jamais faria aquele dos espiões lá. Que...
Não faria, pequenos espiões, 3D, não sei o
que. Mas é interessante de ver que mesmo esses dois que você associa tanto, tem essa particularidade que não é bem...
Eles
é ideológico isso.
Horas.
Isso é
eles devem passar mais horas discutindo. Mesmo, não,
é só...
não, e uma coisa bacana...
esses caras,
o Rodrigues deve ir pras gravações do Tarantino, mas esses rolês aí todo gastando dinheiro aí.
Essas poeiras, mas
o Tarantino deve ir pra do Rodrigues e. Ah, besteira essa, não é cinema, Zarquiva não. Coisa de menino, coisa de criança.
Filmou com celular essa porra, né? Isso não é cinema, não. Cadê a
caraca,
técnica,
o Peter,
né?
Jackson é o rei do digital, né?
É rei do digital.
O rei do digital.
Quem causou toda a polêmica em Hollywood pra acabar de vez com a película foi o James Cameron. Que ele veio com o Avatar todo digital. O maior filme o filme de maior bilheteria da história do cinema, o Avatar. Ele digital. Chegou assim, totalmente digital, nada de película, nada. Ele falou assim, nas entrevistas...
Tem
falou
James
assim,
Cameron também, não tem?
Tem James Cameron
caramba,
falando.
Todo mundo, tem alguém que não tá lá,
mas
tá faltando?
Quem defende o digital... mas quem defende o digital são pessoas que trabalham com técnica. Que eles desenvolvem câmeras, eles fazem...
Como o próprio James Cameron, né?
Como James Cameron, que faz
ele
câmera.
Desenvolve
Jorge
a tecnologia
Lucas desenvolve
dos
tecnologia também. Então os caras fazem
legal.
Muita coisa.
Legal, isso
tem
aí
alguém que tu acha que devia estar no documentário e não tá? Alguém vem atualmente?
Não, acho que tá bem representado.
Que
David
Lynch, até...
David Lynch.
Deixa eu pegar o David Lynch, cara.
Tem o Steven Soderbergh.
Deixa eu pegar outra pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta. Alguma opinião te surpreendeu?
Eu também ia perguntar isso.
De algum cara assim?
Era a minha pergunta.
Caraca, esse? Sério?
Não.
Teve alguma coisa que te marcou de alguém deles?
Todos eles, mas todos eles eles falam coisas assim, quem estuda cinema, quem gosta do assunto, acho que merece ouvir todos os lados, porque você não sai de lá assim, ai, eu gosto mais do digital, ai, eu gosto mais do película. Você entende todos os lados e que um é por custo, um é por causa do romantismo, um é porque você destaca mais a fotografia na película, no digital você destaca mais outros elementos. Então assim, tem...
Então ele é o documentário perfeito, porque documentário você meio que sai pra um lado, né?
É, mas você vê que o Keanu Reeves, ele tá perguntando, já insinuando que o digital vai engolir tudo, sabe?
Entendi. Então ele é digital.
Ele é digital.
Keanu Reeves é do digital.
Ele até dirigiu o filme aí. Ele é... Dirigiu o filme, o Keanu Reeves, é, um filme recente, um filme de luta e tudo mais. Ele é todo digital, é, né?
Tai Chi, o Homem Tai Chi.
O Homem Tai Chi, exatamente.
Tai Chi, meio from Tai Chi.
Um documentário muito legal, vale a pena ir atrás.
Legal, tá aí. Keanu Reeves, inclusive, Keanu Reeves, você escreveu um texto muito bacana sobre ele.
Sim,
falar,
verdade.
Falar no cinema com Rapadura. Vou colocar o link aqui embaixo, se eu
legal,
me lembrar.
Legal, a história dele, né?
Se não, muito digita legal. Keanu Reeves, história, choro, chorei. Ah. Cinema com Rapadura, Jurandir de Filho, que você encontra, tá? É uma história bacana, história de negócio de rap, essas coisas de rua, não sei o quê, né?
É, porque todo mundo sempre entende que o Keanu Reeves é um cara muito solitário, que ele sempre tá. Ele vai pros lugares sozinho, você encontra ele sentado no banco da praça sozinho, olhando pro
vira
tempo.
Meme na internet.
Muita gente não sabe o que aconteceu, né?
Exatamente, assim. Ele tem uma história muito pesada, acho que vale a pena ir atrás mesmo.
Lê o texto lá,
leia,
a gente pode
dar spoiler, não, porque é legal isso. Conhecer
tem que
a história
ler o texto,
dele pelo
tem
texto,
que ler o texto,
pessoal.
Obrigatório.
Legal,
tem
legal.
Que ver o documentário, viu? Quem gosta de cinema, porque tanto de nome que foi dito aí, cara, de diretor, de gente.
Sim, muito bom.
Incrível. Obrigatório. Se mãe galera que tá estudando, a gente falou, a galera que tá estudando lá em informática pra assistir o Silicon Valley, a galera
todo
que
mundo
tá
gosta,
cinema.
Todo mundo gosta de ser cinéfilo, todo mundo diz cinéfilo, lá, bota lá no Twitter. Estudante, não sei o que, empresário, não sei o que.
E cinéfilo.
É. Viu o documentário? Se não tiver visto, não.
Não é, então não sou, eu não sou. Eu
e essa
não,
galerinha que reclama assim, ai meu Deus, não... Eu não entendo essas pessoas que vão elogiar um filme e falam da fotografia. É, né? Melhor não assistir esse documentário, não.
Um abraço, né? Um abraço. Você não merece o tênis verde que você calça. Mas muito bem. Caio, qual é a música aí pra gente subir? Pra
Tupac,
gente...
Jurandir.
Isso aí.
Tupac.
Tupac é foda.
Muito bem. Então sobe o som.
Life Goes On. Pode
muito
subir.
Bem. Sobe o som. Esse é o quê, Jéssica? Esse é o quê? Grita daí, Jéssica. Esse é o Iradex. O quê, Jéssica?
Podcast.
Ei, muito bem. There's a heaven for it, you could be alive. If I told you that I never thought of death, my niggas be the last ones left. Then life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blue trial and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do fair time, won't see parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus with the drama, with looking out for your baby's mama. Taking risks while keeping cheap checks from getting on her. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party. Me and you know true or two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we can slide in two. But now you worry, rest nigga, cause I ain't worried. Eyes blurry, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm. So we both born to my dying days. Before I say goodbye, cater my mental rest in peace. Thug till I die. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for it. I'd be alive if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. And life goes.
Voltamos!
Olha! Ixi, macho, ela já sabe como foi, mas
não sei não, não sei.
De
não.
Olho fechado, gente.
Eu... metida. O Jurandir, ele é metido a negão, né?
Miga,
eu
sou
metido não, macho.
Yo.
É, macho.
Yo.
Não, macho, eu sou
macho,
não, eu sou negão, vai dizer.
Macho, ó, nos Estados Unidos.
Jesus, negão.
Na, junto Jurás, com o negão, negão, com as calças lá embaixo, tudo sempre tem um branco querendo ser um negão.
Tava né?
Os cordões de ouro, chapéu de rapper.
Bate o microfone aí, os cordões, vamos ver se acontece
tá com a almofadinha.
Tá, ixi, mas também não, você tá estuprando o microfone. Né? Caio, vamos pra aquela corridinha, bate-bola, jogo rápido.
É.
Já que o Jurandir terminou falando, Jurandir, aproveita que o Tupac tá aí no teus fundos aí. Já, o que é que você tá vendo, sentindo?
Estou vendo a última temporada de Californication.
Ai, desiste essa série, rapaz.
É a última temporada.
Tem que voltar, eu não vi a anterior.
Ainda. É a muito série, legal. A série onde oitava a putaria temporada. É legalizada, não é isso?
Mas acho muito legal. Legal, Californication, o Hank é foda. E é o menino, o. Do Arquivo X, como é o nome dele? O personagem?
Hank Moody.
O...
Ah, no, é o. Caraca, Fox
é
Mode.
O Fox Mode, exatamente.
Ah, mas sinceramente.
Californication é série de homem.
Pra mim,
é?
O do Coven.
Série de homem.
Série de homem, mas ainda bem que eu não assisti.
Pra mim, o do Coven é. Como eu não vi Arquivo X, só vi umas coisas soltas. É pra mim, o do Coven é o Hank Moody.
Ele é o Hank, espetacular.
Meu sonho.
Personagem.
True Detective com.
Detective.
Tá difícil sair aqui.
Olha aí, cara. Agora vai acabar a última temporada de California. Californication.
Quem sabe?
Macho, Matthew McConaughey já tá dizendo que quer voltar pra segunda.
Não. Sério?
Merece
não,
voltar.
Caramba, não, mano.
Acho ele viu o que é que deu, né,
ele
cara?
Ele viu que foi um sucesso, caralho. Ele viu que ele vai ganhar um Emmy dessa porra.
É. Acho que um Duchovny aí com, sei lá, com o Kiefer Sutherland, já pensou? Paulo Herente.
Cara, pronto. True Detective vai ser o mercenário, o mercenário dos detetives do... agora.
Muito bem, Lívia, assistindo, vendo,
eu tô assistindo uma série muito legal no Netflix.
Tá amando, Lívia?
Tô amando.
Vixe, essa pergunta hoje foi pra Lívia, geralmente é pra mim.
Cross Lines.
Jesus.
É sobre uma equipe de detetives que vão desvendar crimes. Eu não sei o nome dos...
A equipe de detetives vai desvendar crimes.
Uau. É o cara que faz o do bancário, do...
Ai.
O Batman, que o Coringa coloca a grana.
Ah, o William Shatner. Não, o William Shatner é o outro, eu me ligo.
Que ele fez Prison Break
Prison
também.
Break, o detetive lá do Prison Break.
Ó, só tem gente boa, é muito boa.
Ele é
tá no Netflix.
O gerente do banco do Batman que atira no Coringa lá. Tá. É o William alguma coisa.
Eu não lembro o nome dele.
Não é o William Dafoe.
Não é o William Dafoe. Mas repete o nome?
Crossline. Tá no Netflix.
Netflix.
Primeira temporada, viu?
Muito bem, muito
bem. Netflix que mudou Friends agora, só tem
tem seis. Da
sexta até a décima.
Arrasou, Netflix.
Vamos ver as chavezinhas colocadas.
É paia, né? Eles não conseguiram, porque eles disseram que é por causa do custo e tal. É pai, eles não conseguiram manter
Warner
as 10, né?
Sabe o que é que
lá fora eles mantêm, né, cara?
Sabe o que é que... Sabe o que é que vai levar esse Netflix? Eu tô dando a dica aqui pra galera do Netflix. Levar o Netflix pras estrelas aí.
O quê?
Anos Incríveis.
É?
Aí
tu acha?
Vai sair em DVD agora, né?
Vai sair
a edição nacional. Pela primeira vez na vida... Primeira edição nacional em Blu-ray de Anos Incríveis.
Sabe por que vai sair em DVD agora?
Por causa dos direitos da trilha sonora.
Porque o Michael Jackson morreu e a gente conseguiu comprar as músicas.
Mas é porque a trilha sonora...
Aí, PH, tá tocando agora a música que tu pediu.
É?
Anos Incríveis é espetacular.
The Kinks, cara. The Kinks. Divertido demais.
É indie, cult, sei lá como é que é o nome disso.
São os pais de tudo isso, Kinks, cara.
Começou neles.
Adoro, adoro.
E Caio, tá vendo, sentindo, ouvindo? Como é que tá o coração?
Tá bem, cara.
Ele está batendo?
Recentemente não tive infarto.
É. Ai, que horror.
Sopro, não?
Não?
Não.
Caio, você...
Sopro?
Caio,
você...
Fala o nome dela,
Caio,
cara.
Você tá amando?
É, fala o nome dela, fala.
Fala só a primeira letra.
Fala.
O Jota?
Ai, tá namorando.
Juradinho? Não.
Ai, tá namorando. Caio,
tá namorando há 5 anos.
Sentindo, ouvindo...
É. Eu esqueci o que eu ia indicar.
Ih, ficou nervoso.
Mas só que eu vou indicar um documentário que eu vi recentemente. Não é indicar, é só dizer, eu vi um documentário bem legal, americano, acho que é de 2011, não é tão novo, que é o Bully. Que é contando a história de casos de bully americano.
Muito bom o documentário.
Cara, muito bom. É legal agora. Pra gente que tem essa perspectiva de dizer, isso é bully, os meninos é bully e tal, não sei o quê. A gente vê uma parada um pouco diferente, vê que tem consequências, que às vezes vai longe demais. Por que não foi longe demais conosco, com os próximos, não quer dizer que isso não vá longe
esse
demais
é o que
muitas vezes.
É, gente famosa aparece no documentário? Não.
Não.
Né? Não.
Eu acho que.
Bully, documentário de 2011. Acho que tá em cartaz por aí pelo Telecine, viu, galera? Tá em cartaz pelo Telecine, quem quiser ver.
Legal, Telecine Play aí, dá pra ver online, né?
Dá. Tá
assim. Então, mas vamos lá, se você quer falar, viu, Jurandir? Você que quer falar com o Iradex.
Aqui, tá bom?
Tá ótimo. Você quer falar com o Iradex? Você quer ter sua opinião lida, escutada? E mais tarde aqui a gente vai falar, vai ler no ar de fato. Manda um e-mail, viu, Jéssica? Aprenda pra podcast@iradex.net ou podcast@iradex.com.br, tanto faz.
Certo?
Então você manda um e-mail. Esse negócio de e-mail tá acabando? Pode mandar inbox no Facebook.
Tweetada.
Pode comentar.
Ei, tu falou iradex@podcast.
E foi?
Foi.
Foi.
É podcast@iradex.net.
podcast@iradex.net.
Mas qualquer endereço chega não na caixa do Iradex?
Se mandar bunda@iradex.
Eu acho que deveria mandar bunda@iradex.
Devia.
Chega tudo. Sério mesmo. Sério mesmo.
O que não vai
não,
ter
não, deveria colocar nerdcast@iradex.net. MRG.
Chega qualquer coisa. Aqui tem qualquer coisa chega. É. Ou então pode mandar inbox, Facebook.
No Twitter é massa, mas
Google
Twitter.
Plus.
Não, Google Plus já é.
Direto no Twitter, Instagram.
@iradex no Twitter.
Manda uma foto @PH sua pelo Instagram. No Twitter. E direct.
Manda Twitter, Twitter é legal.
Aquele outro de do fantasminha lá, Snapchat.
Caraca, mandar Snapchat.
Não, meu Snapchat eu não uso pra isso não, só pra...
Muito obrigado pela participação, Jurandir Filho. Manda abraço. Um beijo pra sociedade.
Abraço, gente.
Sociedade. Muito, muito obrigado, Lívia, por ter se disposto a vir de tão longe e gravar
gente,
aqui na sede do Iradex.
Olha, foi uma viagem enorme.
Obrigado também por ter lavado os pratos antes de começar pra ficar
não.
tudo bonitinho aqui pros
Imagina.
Visita aqui. Muito bem, então tchau, Caio.
Tchau, PH Santos.
Até a próxima.
Até a próxima.
Já vai
semana,
tarde, arroba,
toda semana agora.
Podcast@iradex.net. Muito bem, então sobe o som.
Twitter, Facebook, Iradex.
Assine o iTunes.
iTunes.
Sobe
deixa
aí.
A recomendação no iTunes também.
É, sim. Por favor, botem lá as estrelinhas no iTunes, recomende, tá bom? Escuta Alan Johannes, que esse cara é um gênio.
A estrela do X.
Sou Johansson.
Vai, Brasil!
Alan Johannes,
vamos
muito
lá,
bom.
Gente.
Vai,
Brasil!
Aí, é massa essa música.
Vai, Pitbull.
É massa, viu, galera?
Vai, Davi Luiz, gol!
Brasil!